Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação, Márcia Sickel.
Bem-vindo a Sete Pontos dessa segunda-feira. Prazer receber você aqui. Muito obrigada você que estava ouvindo a rádio antes do programa Vida Livre. Na sexta-feira era eu, essa moça muito boa, viu? Essa menina que faz o Sete Pontos, que faz o Vida Livre, fazendo propaganda do meu outro programa. Mas agora a gente vai falar de axé, aqui começando nessa segunda, saravando a todos os orixás, pedindo a orientação de todos os guias para fazer um programa lindo, cheio de coisa boa, né? Nesse projeto que a gente tem de unir todas as religiões, de falarmos da nossa fé, de trazermos para todo mundo o que, que é essa religião que a gente segue e para fazer a nossa união, né? Mas a gente sabe que juntos somos mais fortes. Então, com muito prazer e com muita honra, eu tenho dois convidados super importantes aqui para mim, muito bacanas. Do meu lado esquerdo, quero dar bom dia e boas-vindas para a Marli Teixeira Leite. A Marli é vice-presidente do COMPER, que é o Conselho Municipal de Política Étnico-Racial, e assessora da Promoção de Igualdade Racial de Curitiba. Marli, bem-vinda.
Obrigada, bom dia a todos e vamos fazer um programa bem bacana aí hoje.
Vamos. A gente faz um Viva quando sabe que tem essa promoção de igualdade racial, assim, solta foguetes e ao mesmo tempo faz um, nossa gente, mas a gente ainda precisa disso, né? Que dureza saber que a gente ainda precisa, no século que a gente está, nessa evolução que a gente está, ainda precisa ficar lutando, achando que não, né, que não somos iguais. Que dureza, né? Mas enfim.
Realmente, seria mais interessante estar aqui fazendo outras divulgações, né? Mas, ao mesmo tempo, não podemos deixar de citar que já caminhamos bastante e as perspectivas são positivas, que a gente acredita muito no ser humano e na sua capacidade de transformação e de união.
Que maravilha ouvir isso. Isso aí. E aqui outra pessoa que trabalha muito também para essa nossa união, e a gente vai de formiguinha, de trabalho de formiguinha, de um em um juntando, e aí ficamos fortes, né? É o Flávio Maciel, que é coordenador do Fórum Paranaense das Religiões de Matriz Africana. Bem-vindo, Flávio.
Obrigado, Márcia. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Saudações, Márcia, Marli. Peço nesse momento as bênçãos de Exu, Exu que é o Senhor da Comunicação, que possa levar essa mensagem, esse programa de hoje a todos que são de Axé, para poder conhecer um pouquinho mais das lutas, dos trabalhos que nós realizamos.
Isso, perfeito. Estamos aqui já saravando todos eles. Bom, vamos, os dois, vocês trabalham juntos, separados, mas juntos, né? Isso é super importante. Vamos começar falando do fórum, então, Flávio. Qual que é a proposta do fórum e há quanto tempo ele existe?
O fórum foi fundado em 2009, né? Já são 12 anos de caminhada. Ao longo dos anos, a proposta do fórum é trabalhar, é ter um espaço de diálogo entre os povos de terreiro, né? Para que possamos discutir nossas necessidades, nossas demandas e poder encontrar soluções juntos, né? Assim, dessa forma, podendo conversar em parceria com o governo, com órgãos, né, que possam melhorar estratégias de atuação nossa, né?
Uhum.
Proteção aos terreiros, de proteção aos povos mesmo, às pessoas, contra a intolerância, contra o racismo. E principalmente valorizando a nossa cultura afro, que é linda, escreveu boa parte da história desse país, né?
Sem dúvida. Como é importante saber que existe isso, porque assim, os terreiros que são grandes, que têm uma estrutura maior, né, tem já tem uma possibilidade de ter, sei lá, um advogado, um contador, eles sabem a quem procurar, mas a gente tem terreiros menores de um axé maravilhoso, fazendo um trabalho de caridade lindo, né, sensacional, mas ali pequenininho, que não sabe aonde procurar ajuda e que muitas vezes sofre a intolerância, né, sofre preconceito, sofre até ataques e não sabe para onde ir. Nesse caso, o fórum ajuda, o fórum pode ajudar.
O fórum, ele dá boa orientação, né, e suporte para as demandas que ele tem, né?
Uhum.
Mesmo quanto à questão da legalização, questões jurídicas que possam ser aferidas, qualquer coisa que possa violar os seus direitos, o fórum entra com representação daí, né?
Show.
Em parcerias com a Defensoria, com o Ministério Público, né? E outras entidades que
assinam. E todo mundo pode participar do fórum ou tem alguma...
Não, o fórum é livre, aberto a todos os povos de terreiro. Participam filhos de santo, pai de santo, mãe de santo, todas as nações, né?
Uhum.
Todas as subdivisões que é da religião afro, de matriz africana, umbanda, candomblé, batuque, religião tradicional.
Sensacional. A gente vai falar mais do fórum. Uhum. Para você que é de axé, que é do axé, não sabia que existia, viu? Pois é, a gente precisa dos meios de comunicação para falar, né? A gente existe, gente. A gente está aqui. Eu escuto muita gente dizendo, nossa, a gente precisava se unir, né? Precisava ter uma coisa assim de reunião. Tem uma coisa de reunião que se chama fórum. Essa coisa que você falou que tem que existir, já existe, a gente não sabe.
Existe.
E outra coisa que se ouve muito é, gente, mas a gente não tem apoio nenhum do governo, né? A gente não tem a quem procurar, nós não temos apoio. Existe o COMPER.
Sim, o COMPER é o Conselho da Promoção da Igualdade Étnico-Racial.
Uhum.
O COMPER, a última diretoria do COMPER, ela tomou posse há 1 ano e 6 meses, que ele estava em um período desativado.
Uhum.
E o COMPER, ele é um conselho onde é composto pela sociedade civil organizada. Nós temos lá centros de Umbanda,
uhum,
que fazem parte, nós temos a OAB, deixa eu ver quem mais, são 12 entidades, né?
Sim,
e secretarias também, que uhum, são, essa máscara aqui está me incomodando um pouco, mas a gente tem que se adaptar, né?
É, dureza.
Vou deixar um pouquinho aqui para falar. Mas aí, essa composição da sociedade civil e do governo, que é o COMPER, né, a nível municipal, está com trabalho, realizando um trabalho muito interessante, que nós entregamos para a Câmara. Já tem 90 dias,
uhum,
o primeiro plano municipal da promoção da igualdade racial de Curitiba. Então,
ai,
assim,
Deus,
é um motivo de muita felicidade.
Uhum.
E esse plano, o que que ele coloca? Ele coloca que cada secretaria do município, ela vai ter as suas metas, né? E a sociedade civil poderá acompanhar, monitorar para ver se essas metas estão efetivamente acontecendo. Mas assim, o que a gente gostaria de estar trazendo também, que é mesmo antes desse plano municipal, porque é uma lei,
uhum,
né, vai ser transformado em lei, ele está lá na Câmara justamente para isso, a gente tem tido ações da Prefeitura, principalmente com a Fundação Cultural, como o Babá colocou ali, que a nossa religião é muito importante, né, culturalmente, né, e a Fundação Cultural tem disponibilizado vários editais, porque realmente sem recursos, sem dinheiro, fica difícil de realizar ações.
Sim.
E a Fundação, ela tem feito isso. Então, eu vejo que nessa parceria nossa aí do trabalho com o Fórum, a questão de estar divulgando aonde tem o recurso e como fazer para acessar esse recurso é muito importante.
E esses editais são editais para... audiovisual, para trabalho,
para todas as linguagens, né?
Certo.
Então a gente, até ontem eu vi no grupo do fórum, ontem não, essa semana, o trabalho da Brenda e da Amanda, né, com relação aos pontos de água, de axé, né,
uhum,
divulgando, então, porque a água é fundamental, né, para a cultura, para nós, para a vida, né,
uhum,
e realmente, assim, esse trabalho, esse olhar que o povo de axé tem com relação à água, além de conscientizar todas as pessoas em si, é uma forma também de democratizar esses pontos, né, aonde os terreiros possam ir fazer as suas cerimônias, as suas liturgias, né. Então, é muito importante a comunidade de axé acessar esses recursos, né?
Sim, saber que existe,
saber,
né,
que existe, e assim, né, e datas e períodos de inscrição. Então, uhum, é fundamental, e a gente vê que o fórum vem fazendo um trabalho bem bacana nesse sentido, porque divulga, né, e entra naquela situação que muitos terreiros não sabiam que eles poderiam acessar.
Exatamente.
Muitos dos terreiros, às vezes, faltam um documento ou outro que os impediam. E essa união, né, do fórum leva a informação. Então, a informação é fundamental para que a comunidade de Axé se desenvolva e acesse esse recurso público que é para todos, inclusive para o povo de Axé.
Então, né, gente, essa justificativa de que a gente não tem a quem recorrer, tem o fórum, a gente não tem apoio do governo, tem a Cooper, a gente tem, o que a gente não sabe disso. A questão só é que a gente não sabia disso. Então, se existe, por exemplo, algum projeto, o fórum pode chegar até o fórum, o próprio fórum pode criar projetos,
uhum,
e pode levar até o Cooper e lá esse projeto pode ser desenvolvido.
Eu não diria assim diretamente ao Cooper, mas assim a nível do município, porque o Cooper é um órgão fiscalizador.
Tá.
Né? Então seria levar para um órgão que executa a política.
Uhum.
Né? Então eu vejo que é fundamental o Cooper na questão da divulgação da informação,
uhum,
e também até da cobrança. Né? Olha, você veja aqui, o Cooper está com 1 ano e meio. E esse ano foi o primeiro ano que a gente teve um edital de ação afirmativa específico. Então você vê que já está surtindo efeito essa participação dessa comunidade, né, dessas 12 entidades e mais o governamental, no sentido de chegar para a secretaria lá, Fundação Cultural. Olha, nós precisamos, né, de editais específicos.
Sim.
Não que a gente traga essa fala sozinha, mas a gente, o Cooper, ele vem fortalecer, ele vem fazer eco junto com aquilo que a sociedade civil já está fazendo.
Sim.
Então a gente vem referendar e vem reforçar esse pedido destas necessidades. Então,
uhum,
é fundamental realmente, assim, a gente já consegue ver em Curitiba algumas ações e isso... a gente tem que dar o mérito mesmo, né, no sentido do trabalho do Cooper e também da assessoria, né, que foi estruturado, tem mais gente trabalhando, né, tem a questão de estar levando, de estar escrevendo essa política, porque a nossa cultura é muito oral, né, mas é fundamental que a gente deixa essa política escrita para que a hora que vier outras pessoas, a gente deixa aquele caminho já preparado para que possa dar continuidade. Não precisa começar do zero, né?
Perfeito. Essa é uma questão que a gente conversa muito, né? A nossa religião é muito mesmo de você aprender, né? No terreiro, é passado de pai para filho, de mãe de santo para o próximo pai de santo e para a próxima mãe de santo. Mas enquanto a gente não escreve, enquanto a gente não conta essa história, parece que ela não existe, né? Ela vai mudando, que cada um, que o ditado que quem conta um conto aumenta um ponto, ela vai mudando e muita coisa vai se perdendo. Então, o fato da gente ter possibilidade de ter recursos para fazer um audiovisual, para escrever um livro,
uhum,
né, para contar a nossa história, é importantíssimo, gente. É sensacional saber que isso existe. E aí, não sabendo que existe, não se faz. Então, a divulgação é importantíssima.
Fundamental.
E é muito bom saber que existe esse apoio do governo. Eu queria comentar com vocês sobre o julgamento da STF. Uma das coisas, tem muitas coisas na nossa religião que são cutucadas, né? Que são atacadas. Uma delas é a questão do animal sagrado, né? Dos sacrifícios animais que as religiões, algumas, né, vertentes têm. E nós tivemos, eu não sei se vocês que estão me ouvindo agora sabem, nós tivemos um julgamento ano passado, né? Não, 2019. A respeito disso, e infelizmente teve um parecer favorável, eu queria que vocês comentassem sobre isso. O quanto é importante e o quanto isto se encaixa numa forma de intolerância velada, né? Porque assim, foi pego especificamente um ritual sagrado de religião, né, das nossas religiões, de matriz africana, e foi levado isso como um crime para ser julgado. Né? Como isso é uma forma de atacar a religião, de atacar o sagrado que é feito dentro dos terreiros?
Eu vejo que realmente essa discriminação, ela não acontece quando a gente vê, né, churrasco, fogo de chão, né, aonde está assim dezenas e centenas de animais, né, que são abatidos para marcar uma data de religiosa, para que as pessoas vá comer o churrasco com maionese lá na sua comunidade. Isso é de uma naturalidade, né? Uhum. E que ninguém jamais questiona, né, o porquê que está sendo feito aquele churrasco fogo de chão.
Uhum.
Né? Então, realmente, para nós, a luta sempre será grande nesse sentido, né? Que a cultura não tem, na verdade, assim, ela preserva o meio ambiente, ela respeita, né, os animais, sagrado, mas é um ritual que é feito.
Uhum.
E é feito com todo o respeito e com toda a gratidão que aquele animal possa ter, que nós possamos ter com aquele animal, no sentido de nos auxiliar a realizar aquela cerimônia.
Uhum.
Né? Então não é uma carnificina, não é uma mortandade, né, de forma aleatória, mas sim faz parte de uma cerimônia, né, de um ritual.
Isso é muito importante, e isso mostra o quanto a gente está conseguindo chegar, né, no poder, na política pública, né, nas políticas, enfim, chegou até aí para julgamento, mas felizmente a gente ainda, né, dá aquela esperança de ver, pera, as pessoas estão conseguindo entender, porque, enfim, não foi criminalizado, porque não fazia nenhum sentido mesmo. E a gente tem sempre essa preocupação e essa busca de juntar a sociedade civil com a política, né? A gente precisa estar junto, a gente precisa falar das nossas necessidades, né?
A gente, nessa julgamento da STF, a gente foi muito bem representado pelo Dr. Edio, né? Com mais o Dr. Basílio, que fizeram uma ótima defesa, né, em prol das religiões. Eu acrescento ainda na fala da Marli a questão do peru de Natal, o peixe da Santa Ceia. Acrescento também que o Brasil é um dos maiores fornecedores de carne halal, né, exportador do mundo, né, ou seja, é a carne que é exportada para o Oriente Médio, que enquanto o animal está sendo batido nos frigoríficos, tem alguém rezando em cima desse animal para poder ele ser sacrificado da forma com aquela cultura aceita para ser consumido. E nós fazemos esse abate religioso só nos nossos momentos, né, dos ritualísticos, e é tudo com muito respeito. Não é o frango que se abate no terreiro que é o problema, né? Na verdade é a intolerância, é o racismo religioso que é forte ainda nesse país.
É, exatamente, e é uma luta constante, né? A gente trabalha, a gente vê muitas formas veladas, né? Não só da intolerância religiosa, como do racismo mesmo. Outro caso que veio muito à tona agora é a questão do Lázaro, né? E de quantos terreiros, quantas casas de axé foram invadidas, né? Buscando o Lázaro, que não tinha nada a ver com ele, ele não estava lá, muitas não eram nem na região que ele tinha sido. Foi meio que uma desculpa velada, né, para mais um momento de intolerância religiosa. A gente vê isso constantemente, por isso que é tão importante a nossa luta, né?
Com certeza, nesses momentos assim, se torna mais evidente, né,
uhum.
O tipo, o racismo, né, a discriminação. Mas quem é negro, né, e na religião, sofre isso todo dia, né? Eu chego já algumas vezes no prédio que eu chego, me pergunta quanto que eu estou cobrando da diária. Então, assim, na concepção da cabeça das pessoas, eu não posso ser morador ali, eu só posso estar ali porque eu estou trabalhando.
Uhum.
Né? E antes, quando eu morava num sobrado, batia na frente e ia lá, a patroa está, né? Então é o inconsciente coletivo do brasileiro que realmente, assim, ele discrimina sem perceber até que está discriminando, porque na concepção, que nem meu filho. O meu filho, ele é abordado várias vezes, porque como é que esse negão tá de carro aí, vamos ver, tá roubado, mas você não é fichado? Você, tipo assim, insiste na questão que ele tem que ser fichado. Onde se viu um negão desse aí não ser fichado? Né? Então já parte do pressuposto que o jovem negro é bandido. Uhum. Né? E toda essa discriminação, ela vai para o campo religioso. Porque as paramentas, né, que a pessoa que sai na rua, né, as pessoas atravessam a rua. Né? Então a gente teve agora, estamos fazendo, né, babá, o recadastramento, né, que nós não tivemos o IBGE em função da pandemia, né, e aí a gente tem assim um certo receio, né, de funcionários de abordar aquela casa religiosa com medo que vai sair alguma coisa de lá, uma coisa maléfica, uhum. né? E vai atacá-lo só dele chegar no portão e abordar, né? Então, assim, o inconsciente coletivo, ele passa isso Sim. e alimenta, né? Então, dizer, não adianta não ser racista, tem que também entrar nas campanhas e fazer um trabalho de combate a tudo isso. Né? E o Lázaro, a gente, né, acompanhou toda essa questão aí dos terreiros, porque se na concepção o Lázaro é mau, ele só tem que estar escondido dentro aonde o mal se esconde. Sim. Aonde que o mal se esconde? Dentro do terreiro, e é lá que nós vamos buscar ele, né, então...
De novo o inconsciente
coletivo. Com certeza.
Mas é uma coisa que foi construída muito, né? Muito tempo se construindo isso, né? Não, porque é macumba. É do mal, é do mal, é do mal, é do mal. A gente tem um trabalho árduo. E assim, quem é da religião, né? Entra lá e fala, gente, nós estamos falando de Deus aqui. Nós estamos falando de Oxalá, da força da natureza. Né? Do bem, do bom, do belo, só se faz caridade aqui dentro.
Eles pegam muito culturas que não são nossas, né?
Sim.
Inclusive são de origem europeia e colocam como se fossem de origem africana, né? Como muitas, a bruxaria, a magia.
Uhum.
Que a gente sabe que surgiu na Idade Média. E... Tem muita história aí. E sobre o Lázaro, é como foi falado, eu acho que é até a incompetência, né, da polícia, dos que estavam lá perseguindo ele, começaram a justificar coisas, que ele era benzido por terreiros, divulgaram fotos falsas para dizer que, para afirmar que por isso que não achavam ele.
Sim.
Infelizmente... intolerância e racismo ali de vários níveis.
Né? É bem o que todo mundo falou, né? Mostraram uma foto de um amalá ali, de um trabalho que não era dele. Se ele fosse de outra religião, não teria mostrado a Bíblia, né? Pra dizer, olha, né? Aqui...
Perfeito.
É uma constante, gente. É uma constante. Agora, você falou do IBGE, eu acho bem importante a gente falar sobre isso, porque assim, parece que nós somos poucos, né?
Uhum.
Nós somos muitos, muitos mesmo, só que a gente não consta em registro nenhum. E isso vem muito, eu acho que, às vezes, do medo da pessoa dizer, né, que ela é da Umbanda, ou que ela é do Candomblé, vem muito de meio que preguiça, porque talvez, até imagino que às vezes, o quê? Umbanda, Candomblé? Não tem aqui. Vamos uhum. colocar aqui, então, espírita ou sem religião.
Uhum.
Né? Espírita, tem muito umbandista que se diz espírita. E, gente, são religiões diferentes, né? Todos acreditamos em reencarnação, temos até uma linha, mas somos religiões diferentes. Eu quero muito falar sobre isso com vocês dois, mas está na hora do nosso intervalo. O Jonas já me falou 3 vezes. Desculpa aí, Jonas. Vamos para o intervalo, já voltamos.
Você está ouvindo 7 Pontos.